Economias. Terminou no passado dia 12 de abril a última avaliação do Fundo Monetário Internacional a São Tomé e Príncipe, com um alerta para a estagnação da economia, um crescimento real do PIB de 4% este ano, em vez dos 5% anunciados pelo governo. O FMI aconselha ainda a introdução do IVA, bem como o pagamento da dívida externa. O economista santomense Zeferino Seita, ligado ao Ministério das Finanças e membro do partido de oposição PCD, considera que o crescimento do PIB de 4% não foi, no entanto, inclusivo, que a gestão da política orçamental é má, sobretudo desde que a dobra está ancorada ao euro, como começa por referir.
Nós temos tido dificuldades com reformas estruturais. Nós estamos num acordo de cooperação monetária em que a dobra está ancorada com o euro, uma taxa de câmbio fixa, a gente chama hard peg. E então temos de fazer esforços a nível do orçamento. E esses esforços, como é sabido, temos tido dificuldades porque mais de 90% dos recursos para investimentos públicos vêm do estrangeiro. E agora, com dificuldade de fluxo de ajuda ao desenvolvimento, e também temos tido problema no fluxo de capital, investimento direto externo. Temos tido algumas dificuldades a nível externo, também problema de nível de gestão das empresas públicas, que têm tido algum excesso de pessoal e algumas despesas que têm tido esses riscos fiscais e, portanto, no seu todo, cria alguns obstáculos para o crescimento económico.
O FMI concluiu que em 2017 o crescimento económico de São Tomé e Príncipe desacelerou e que este ano isto seja apenas de 4% e não de 5%, como prevê o governo. Isto augura uma situação difícil para a população santomense.
Sim, esse crescimento de 4% que nós temos visto não tem sido um crescimento inclusivo.
Portanto, tanto mais que a inflação aumentou para 7,7%.
Sim. Então, essas dificuldades nós temos tido a nível da gestão da nossa política orçamental, porque a política monetária cambial está sendo gerida com o estilo do euro, portanto, só ficamos com a política fiscal, digamos assim, política orçamental. E, como sabe, um país como São Tomé e Príncipe tem muitas carências a nível de despesas públicas, saúde, educação, investimentos públicos, infraestruturas, tais como estrada, abastecimento de água e infraestruturas de eletricidade, que têm levado grande parte do dinheiro que o país tem estado a fazer. E esse esforço leva a um certo aumento do nível da disponibilidade da massa monetária disponível e que também tem efeitos na reserva internacional de líquidas que tem estado a diminuir. As chuvas vieram muito mais cedo, e então produtos de consumo local, sobretudo que os santomenses consomem bastante, as verduras, aumentaram de preço. E outro aumento de preço tem que ver com ajustamentos que se fez a nível de importação, porque aumentaram algumas taxas de produtos, como bebida alcoólica e sumo. E isso também teve tido impacto no nível de preço.
O FMI recomenda a introdução do imposto de valor acrescentado ao IVA como forma de arrecadação de receitas.
É um dos desafios. Basta ter assistência técnica do FMI sobre essa matéria. Vai ser um desafio porque ver a informalidade da economia santomense vai ser um bocado difícil nós manejarmos isso, porque o IVA tem reembolso. E se reembolso mais do que se cobra.
Pode dizer-se mesmo que mais de 80% da economia interna é dominada pelo setor informal.
Pelo setor informal. E mesmo a nível da organização dos contabilistas, de estabelecer regras contábeis, temos o sistema contabilístico oficial, mas em termos de contabilistas, a organização dos quadros de contabilistas privados, em termos, portanto, há muito trabalho a fazer aqui para que isso esteja tudo normalizado.
O FMI também aconselha a reforma da empresa de água e eletricidade, a liquidação do processo do Banco Equador, que abriu falência em 2016, e o pagamento das dívidas a Angola, Brasil, Guiné Equatorial e Nigéria. Ora, o país está, apesar das suas potencialidades em petróleo e da recente assinatura de contratos na sua zona exclusiva, com dificuldades para saldar as suas dívidas.
Sim. Eu acho que alertou da existência dessa dívida, mas a curto prazo, mesmo médio prazo, não é possível, nós estamos em condições de liquidar essa dívida. Temos dívidas com Angola, quase 100 e qualquer milhões, se nós incluirmos dívida de EMAI. Mas é o problema, são essas reformas estruturais que vão ser difíceis de ser implementadas no país, porque a dimensão do país, por exemplo, em termos sociais, se nós fizermos uma redução de pessoal de EMAI, o custo da energia, tudo isto, tem impactos sociais que são precisos avaliar e, portanto, é um processo a médio e longo prazo.
Precisamente, doutor, já que estamos em ano de eleições em São Tomé e Príncipe, temam ou não que possam ser tomadas medidas de fachada com vista a obter ganhos eleitorais?
Esse é o desafio que o atual governo tem e a própria oposição tem de denunciar esses processos. É evidente que no nosso sistema eleitoral não existem regras básicas, como em Cabo Verde já existe, que proíbe tipo dessas atividades de fachada. E nós aqui...
Eu não falo só do banho, falo em medidas como diminuição...
De investimentos, de inaugurações, coisas desse género, portanto. E nós dizemos aqui empurrar o problema com barriga para depois das eleições. Vamos ver.
Empurrar o problema com barriga para depois das eleições.
Exato.
Ou seja, dar a ilusão de que, por exemplo, os bens de primeira necessidade baixam.
Vai ser um bocado difícil porque isso está tudo controlado pelo setor privado. Já temos arroz que está a vender, do meu ponto de vista, a baixo preço do mercado.
O arroz é subsidiado pelo Japão.
Subsidiado pelo Japão. Que
e tem gerado grandes escândalos no país.
Arruina toda a agricultura do país. Nós estamos a fazer consciência alimentar, mas com esse arroz desse preço, estamos a arruinar os camponeses que não podem concorrer no mercado. Estou a referir-me a banana, a matabala, que não podem vender porque o arroz é muito mais barato.
Para além disso, isso ao longo dos anos modificou a dieta alimentar do santomense, que praticamente não consumia arroz, mas sim matabala e banana, como diz.
Exato. Estamos a depender de um produto importado e que não temos capacidade de importar. Se não fosse a doação do Japão, o país não teria capacidade durante o ano de importar tudo isso arroz. Aí se fez.
Análise do economista santomense Zeferino Seita, ligado ao Ministério das Finanças e membro do Partido de Oposição, PCD.